Fala galera do Flix, estamos aqui com o grande Rodrigo Costa. E aí, Rodrigão?
E aí, Rogerão?
E mais um podcast.
E aí, pessoal?
E pro podcast ficar bom, roda a vinheta.
Começa agora no podcast da Rádio Anatomy Flix, um bate-papo com o professor Rogério Gossi. E hoje estamos com um convidado especial, Rodrigo Costa, fisioterapeuta.
Rodrigão, motivação é um tema muito importante. É mais fácil procrastinar, que é uma palavra
bonita, né, de falar, né?
Mas é difícil.
Procrastinação.
Procrastinar. Por que procrastinar é mais fácil do que se motivar para alguma coisa? Como as pessoas podem se motivar para estudar aí?
Legal. Primeiro a gente tem que quebrar uns tabus aí, cara. E uma das coisas que no qual eu estudo bastante da inteligência emocional é que nós não aprendemos a lidar com as nossas emoções. Nem na nossa casa, na escola, na faculdade, em nenhum lugar passa isso pra gente. Concorda? Passava isso pra gente?
Só se tá bom, né? Se tá tudo bem, legal.
Ah, não. Tudo bem automático. Tá tudo bem? Tá tudo bem.
Tudo bem, tudo bem.
Certo? Acabou. Agora, quando eu pergunto, eu falo assim pra você. E aí, como que você está? Você fala, puta, como que eu estou?
Não, mas por exemplo, se a gente for começar o próximo podcast aqui, você não tá num dia bom. Aí eu falei, ei, Rodrigão, tudo bem? Você não. Você é sincero assim? Não, tá uma bosta.
Ah, pra você que é meu amigo, eu falo.
Só que você promete que você não fala ao vivo?
Prometo. Ah, é. Agora, o que acontece? Primeiro, pra nós entendermos um pouquinho essa palavra procrastinação e motivação, primeira coisa, cara, é a compreensão das suas emoções. E uma das emoções, olha que coisa, é uma coisa natural, né? Você ter medo, você ter raiva, você ter alegria, você sentir tristeza e sentir amor. São as emoções básicas, as cinco emoções básicas. Só que tudo que é desconhecido gera o quê? Que quando você tem algo desconhecido, por exemplo, você vai entrar num beco e é tudo escuro. Cara, qual que é o sentimento que vem? Qual que seria o sentimento seu?
No escuro?
É. Um lugar que você não conhece.
Falar medo, né?
Medo, certo?
Não saber o que tem lá.
Então, o que que acontece? As pessoas procrastinam por causa do medo. O medo do quê? De uma frustração. O medo de lidar com uma tristeza que não vai dar certo.
É o medo de não passar na prova.
O medo de não passar na prova. É isso aí. E isso é uma forma muito inconsciente. E uma coisa que eu gosto de colocar, que até um xará meu aí, que é o Rodrigo Fonseca, que é da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, ele tem uma frase muito legal, que a diferença entre a coragem e o medo, sabe qual que é? Ação, cara. Da mesma forma que você acorda pra fazer, puta, eu acordei, vou sair pra trabalhar, vou sair pra minha vida, você teve uma ação, não teve?
Uhum.
Se você teve uma ação pra fazer isso, é só você pôr na sua mente, você vai ter que ter ações o tempo inteiro.
Que tem alguma coisa que vai te tirar da cama. É o seu emprego, porque senão você tá ferrado.
E é o medo de perder o emprego. É o medo de ficar sem dinheiro, é o medo, não é o medo. Só que o que você fez? Você fez uma ação. Olha que coisa interessante.
Todas as ações são baseadas em medo?
Todas ações e reações são baseadas numa emoção. Não somente no medo.
É adrenalina o tempo todo, cara?
Sobre uma emoção. Então você tem uma ação e uma reação, na verdade. A inteligência emocional, ela aprende você não ter uma reação, e sim uma ação. Olha que coisa legal. Porque aí você não fica, aí entra naquele podcast antigo, ou antigo, né? O anterior, que é da autorresponsabilidade, porque aí você reage. Quando você assume a responsabilidade, você vai agir para algo na sua vida, não esperando o outro.
Porque, por exemplo, os alunos aqui, a gente tem um contato com a galera na Anatomy Flix, tudo bem e tal. A gente tem um contato direto com eles, a gente conhece o pessoal pelo nome. Mas assim, a gente sabe que vocês estudam em épocas de prova, né? Não é tipo o cara vai, tô estudando o tempo todo. Quem fala que tá estudando o tempo todo, assim, é muito raro você encontrar uma pessoa que tá o tempo todo estudando lá, se não tiver uma motivação que é a prova. A prova disso são os gráficos que o Google me dá. Que eu sei que as pessoas, eu tenho picos no meu canal em abril, junho, setembro e novembro, que são as provas. Se a pessoa estudasse o tempo todo, ia ter um gráfico uniforme, entendeu?
Sim.
Então a gente consegue ver que existe uma coisa que motiva as pessoas. Como a pessoa fica motivada sem ser em época de provas, cara?
Veja, a galera só procura a época de prova porque a água tá batendo na bunda dos caras.
Dá certeza, né?
Então é um medo, inconscientemente, tá sendo o medo que tá fazendo o cara ter uma ação. Certo? Se você quer, para você ter mais outros hormônios aí que não seja o cortisol, provocado pelo medo aí...
A serotoninazinha, né?
Então tem que ter outros hormônios que eles vão pro hormônio mais do prazer. Então você começa... Hoje, quando você estuda, hoje, você não estuda com prazer? Você não estuda com um livro, com outra, sabe, com outra degustação?
Cara, o enfoque que eu tenho hoje... É diferente, é interessante, assim, quando eu estudava para aprender uma coisa e agora quando eu estudo para passar um conhecimento, assim.
Então, qual é a emoção que você tem aí quando você tá estudando para passar?
Cara, quando eu tô estudando para passar, eu estudo assim, que eu não tô estudando para mim. Eu tô pensando assim, eu tô pensando que do outro lado tem uma pessoa que tem dificuldade no assunto e como que eu posso falar isso de uma forma... Onde uma pessoa que tenha dificuldades masters de entendimento aprenda e uma pessoa que seja doutorada também aprenda alguma coisa, entendeu? Minha motivação é a média populacional ali.
É ajudar.
É, você incentivar as
pessoas
a gostarem de anatomia.
A gostar de anatomia. E você buscou várias formas de que, com que isso seja prazeroso para os alunos. Tenho muitos alunos que te acompanham e eles falam que é prazeroso ouvir suas aulas. Por quê? Você descobriu um método para isso. Só que esse método faz você ter uma conexão com que as pessoas tenham uma ação para estar te ouvindo. O que que acontece? Você mesmo colocou anteriormente que nós aprendemos mais pela dor do que pelo amor. Né? O que que acontece, cara? Você aprender... Pelo...
Vibrou.
Você viu que vibrou aí, até tirei daqui. Você aprender pelo amor, cara, ele vai te liberar um monte de hormônios a seu favor aqui também, que vai te deixar mais tranquilo. Então, essa... Lembra do sonho que eu falei lá atrás? Você tem um sonho. Quando você tá fazendo isso, você tá visualizando a galera que você tá ajudando. Você tem um propósito. A galera, pra parar de procrastinar... E para ter a motivação, lembra, motivação nada que é, cara, é ação, cara. Ação.
Fazer.
É fazer. Só que fazer por fazer também...
É o motivo da ação.
É o motivo da ação, isso. Cara, porque você entrar no piloto automático é muito fácil e muito simples. Agora, você pegar e colocar numa coisa no qual, pô, que eu hoje, quando eu estou atendendo, eu estou sempre buscando ferramentas, buscando mais cursos, todo ano desenvolvendo. Você passou por uma vivência. Quantos anos eu te convidava para você fazer uma vivência para você? Porque aquilo foi bom, é bom. A questão é o propósito, cara. O que que o cara, o motivo da ação? Você falou tudo. Qual é o motivo que te leva a ter ação? Se não existe motivo, a ação é a mesma coisa de você beber água ou respirar.
É
uma coisa automática,
cara. O aluno tá estudando, às vezes você olha o cara em sala, vou te falar até um fenômeno, não é novo isso. Ele tá lá desmotivado em sala, você olha pros alunos, você vê a cara da derrota, né? Todo dia a gente, quando você tá dando aula, você vê isso. É a cara da derrota, os caras tão, puta, tão derrubados. E eu acho interessante essa conexão que eles tiveram com você que tá na telinha. Da videoaula. O cara não tá motivado na sala de aula, que o professor tá dando atenção pra ele, tá falando, pode tirar as dúvidas, mas aí o cara, meu, o cara já chega no busão, liga a videoaula pra aprender. O que que é essa conexão que o pessoal tá tendo? Porque assim, não é novo.
Sim.
Sempre houve a conexão com pessoas da televisão.
Sim.
E agora no YouTube tá acontecendo a mesma coisa, cara.
Sim. O que que acontece?
Você está ouvindo o podcast da Rádio Anatomy Flix com o professor Rogério Gozzi e especialistas da área de fisioterapia.
Quando você vai para a faculdade, entre aspas,
é a rotina da coisa.
É uma obrigação. Eu tenho que fazer aquela aula para me formar.
Para não reprovar.
Para não reprovar. Quando você busca uma informação, você já está querendo aquilo. Você já tem 50% de foco no que você está procurando. Olha que coisa interessante. Você não procura um assunto no YouTube e fala assim, por exemplo, você vai procurar agora como fazer crochê? Não. Agora, se você quiser fazer, por exemplo, eu sei que você adora comer uma bela de uma costela. De vez em quando você olha alguns vídeos aí de alguns churrasqueiros. Olha ou não olha?
Sigo.
Então pronto. Você está tendo a ação de um prazer, um motivo, qual que é? E olha que coisa interessante. Eu vou dar um exemplo da costela para as pessoas entenderem como que é simples. Não é simplesmente você fazer o ato da costela. Quando você faz a costela na sua casa, você faz, o Rogério faz uma excelente costela, hein, pessoal, no bafo.
Amor.
Quando você faz a costela, não é simplesmente o ato de estar comendo a costela, mas a sociabilidade que você está tendo com seus amigos. Você está me convidando outras pessoas para ir num ambiente agradável e te trocar ideias legais. Você ir junto com a costela.
A costela é o motivo.
A costela foi a ação. O motivo é nós, cara. Eu, as pessoas que estão em volta de você. Só que você não. Você pode nem perceber isso. Ou você comeria uma costela no meio da savana?
É a cerveja, né?
Você comeria uma costela sozinha?
É a cerveja, que nem a cerveja, né?
Você entendeu?
Entendi.
Só que é uma forma automática isso.
Na savana você é a costela do Deus.
É isso aí. Cara, a galera, ela tem que buscar dentro dela o motivo. E ter a clareza disso. Você falou de uma aluna agora nos anteriores, que ela tá fazendo medicina e físio.
Lorize.
Depois, fala, se você tiver contato com ela, qual o motivo que você faz isso?
Peraí, Lorize, deixa aqui embaixo no comentário desse podcast
qual o motivo
que faz essas duas ações.
Se ela tiver a clareza disso, cara, você vai ver que a menina tá indo com gana. Então eu te dei um exemplo do churrasco aí, da costela. A galera, ela entra na motivação, elas vão buscar muita motivação. É simples. É ver o real e a clareza do motivo. E aí você vai ter ação para aquilo. Só que as pessoas, elas procrastinam simplesmente por quê? Pelo medo. A procrastinação nada mais é do que medo. Medo de você... Vamos colocar assim... sou professor universitário, já dei palestra com você. Eu não tenho dificuldade de falar em público. Mas qual que era a minha dificuldade? De falar em uma câmera, por exemplo. Você viu isso.
Problema sério, gente.
Não é? Então, assim, só que aí acontece, o que, que eu fiz? Eu assumi a responsabilidade, eu não fui culpando. A câmera é ruim, a luz tá ruim. Não.
Que bem que você fala isso.
que eu fiz? Eu fui pra ação, cara. Falei,
vou fazer, né?
Vou fazer. Por quê? Porque o meu motivo pra isso é igual ao seu. É proliferar um conhecimento pra ajudar pessoas.
Deu trabalho pra editar.
Mas ficou bom demais.
Ficou legal.
Então, assim, motivação, galera. Primeira coisa, vocês têm que filtrar dentro de vocês... Quais são os seus medos?
Então, primeiro, filtrar os medos.
Faz uma pergunta para você mesmo. Por que estou procrastinando? Qual que é o medo que está fazendo eu procrastinar?
Por que motivo eu comeria uma berinjela, Rodrigo? Uma abobrinha?
Qual o motivo?
Porque... Você sabe minha história com a abobrinha.
Eu sei,
né?
A história da abobrinha.
Eles não sabem a história da abobrinha.
Mas aí o seu...
Pode contar?
Pode, mas o seu motivo não é da procrastinação, e sim o que tem na demanda emocional atrás disso.
Eu odeio abobrinha, gente. Eu tenho coisas desde infância com abobrinha. Eu não suporto o cheiro da abobrinha refogada, eu não consigo ver isso, cara.
Mas a gente vai tratar isso.
Então...
A gente vai tratar isso. Fica com
sabendo. Sabendo.
A gente vai tratar isso.
Eu vou terminar esses podcasts aqui comendo abobrinha, você falou?
Com certeza. Uma outra coisa interessante aqui, falando para eles, é o seguinte. O que é mais fácil? Vou fazer uma pergunta para você que eu faço com meus alunos. O que que é mais fácil? Você mudar uma crença ou mudar um comportamento? O que você acha que é mais fácil?
Crença.
Mil vezes a crença.
Acertei dessa vez, hein?
Dessa vez você acertou. Você pensou bem que já te fiz essa pergunta, né? O cara tá treinado. Ele tá passando por treinamento. Eu faço isso nas minhas aulas e a pergunta que a maioria dos meus alunos falam é comportamento.
É que o comportamento requer ação, né, cara?
Ele requer ação. Mas
a crença é no pensamento.
A crença é no pensamento, só que eles colocam que é o comportamento e não é. Você quebra muito mais uma crença. Vou dar um exemplo pra você. Eu tava ontem almoçando com meu sobrinho, um beijo grande pro Henrique, e o Henrique pegou e falou assim pra mim: padrinho, eu acho que eu não vou fazer engenharia porque não tem mercado. Aí eu olhei pra ele e falei assim: quem falou? Quando? Onde?
Mercado tem, não tem pessoas habilitadas.
Pra... Entendeu? Então assim, são crenças. Eu não sou bom aluno. Quem te falou que você não é bom aluno? Cara,
o professor.
Pra você ser um bom aluno, você precisa fazer o quê? Mudar a sua crença, dizendo que você é sim capaz, primeira coisa, e depois você vai ter um comportamento de estudar. Só que primeiro você tem que mudar a crença. Pra não, eu sou um bom aluno, eu sou capaz. E aí você vai pra cima do seu comportamento.
Vou te falar um benefício do canal Anatomia Fácil. A quantidade de alunos que tinham aquela crença que a anatomia era uma coisa impossível de aprender... Eu posso te falar que metade das pessoas que assistem lá falam: não é bem assim que funciona.
É uma crença.
Porque tem professor que coloca na cabeça do cara que ele não vai aprender. E se alguém colocar na sua cabeça que você não vai aprender, você não vai aprender. Tem ações que são interessantes, assim.
Cara, o seu canal hoje... Eu tava
pensando... Metas, assim.
Eu tava falando com um amigo meu que é advogado, o cara assiste o seu canal, o cara é advogado.
Então, tem os caras que não são
e
da
não é
área.
Nem da área. Então, assim, é uma crença dizer que você tem que saber anatomia somente quem é da área da saúde.
Deixa eu falar todas as lives que eu tô fazendo...
olha, é uma crença.
Pra você ver, tipo, o que você diz de motivação. Tem um cara que todas as lives que eu faço, chama Rayon, um cara no Instagram. Ele me segue, a gente conversa pelo direct. Ele é engenheiro, cara.
Então,
ele falou: cara, eu gosto dos seus vídeos, não sei porquê, mas é legal, eu gosto do corpo humano.
Então, é isso.
Ele acha interessante.
A questão é...
E tem aluno que precisa e não assiste, cara.
Aí a questão, que são duas coisas, cara, que pra galera tem que mapear isso. É ver as suas emoções, cara. Mergulhe dentro das suas emoções. Vão buscar o desenvolvimento. Principalmente quem tá trabalhando, eu acho que qualquer profissão, né? Mas é que tá lidando mais diretamente com a saúde do outro ser humano.
É.
A pergunta que eu sempre coloco para meus alunos é: qual a emoção que você leva num atendimento fisioterapêutico? E qual a emoção que você está recebendo também? Como que você equilibrar a sua emoção e a emoção do outro?
Mas sabe como a pessoa se motivar para estudar? Tô falando um negócio para vocês aqui, e só para vocês. Rodrigo, o pessoal não pensa, quando a pessoa tá fazendo uma faculdade de saúde, físio, medicina, educação física, a pessoa tá pensando: eu estou fazendo uma universidade para me formar, ser um profissional, ter um diploma. Na verdade, quando você se forma numa profissão de saúde... Você está se formando para gerar um benefício para a sociedade como um todo.
Isso.
Que é a reabilitação das pessoas.
É
a
reabilitação.
A pessoa não entendeu a função social do profissional de saúde. Hoje em dia, com esse negócio de rede social, ficou glamourizado. Eu me assusto quando eu vejo algumas coisas no Instagram sobre medicina, físio, o que as pessoas falam. Tipo, eu sonho. Não, não é sonho. Isso aí é o benefício societário da coisa. A medicina inicialmente foi feita... de pobres para pobres.
Sim.
Hoje em dia, aqui no Brasil, é uma coisa tá elitizada. Você entendeu? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar muito bem. O benefício de vocês que estão na área da saúde é para a sociedade, não é para você. Isso você pode estimular seu ego, legal.
Sim.
Mas o benefício principal é para o outro. Se você não está trabalhando para o outro, você está na profissão errada.
Está na profissão errada.
Vai fazer ciências da computação, que aqui não é seu lugar.
E mesmo lá, acho que o cara vai se lascar também, né? Porque se ele fizer só por ele, indiretamente ele acaba com uma empresa, ele acaba com uma vida e ele mata alguém.
O sistema da pau...
O sistema da pau... A questão é, cara, é você achar... Você falou tudo, é o motivo para ação. É simples. É simples e objetivo. Não tem muito. É trazer para o seu racional esse motivo. As pessoas, Rogério, estão muito no automático, cara. Muito no automático. Elas vivem num automático muito grande. A gente deu o exemplo lá do... Oi, tudo bem? Tudo bem. É diferente quando você fala assim, aí, como que você tá, cara? Como foi a sua semana? É difícil as pessoas fazerem essa pergunta. Já percebeu? Ei, como que você tá? A pessoa fala assim, como você tá? Você fala assim, cara, como que eu tô? Se o cara se sentir à vontade, ele vai falar assim, porra, cara, hoje eu não tô bem. Puta, sei lá, meu filhinho tava doente, eu fui parar no hospital. Tá... Agora, oi, tudo bem? É, oi, tudo bem. Por que oi, tudo bem, é tudo bem? O medo de ser julgado, o medo de ser criticado. Ah, vou falar aqui, pô. Então, o medo, ele é uma emoção que, na minha opinião, tá?
Medo paralisa a pessoa.
Ela paralisa se você focar no medo. Ou ela cria ação.
É aquela coisa do...
Ou ela cria ação, entendeu?
Ou você foca no problema ou na solução.
É isso aí.
Sabe como eu mudei minha saudação? Antes eu falava, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Agora eu falo, oi, como vai?
Oi, como vai?
Porque quando eu falava com os pacientes, quando o cara tava com dor, e aí, tudo bem? Não. É, na lata, assim.
Era na lata, oi, tudo bem? Não, lógico.
Não, não tá bem.
O cara tá com dor, vai falar que tá bem.
E aí, como vai? É, não vou bem. É diferente.
Assim, foi... não vou bem.
Mas eu mudei a forma com que eu abordo as pessoas de início, justamente porque se a pessoa tá no dia ruim, pelo menos...
É um automático, né? E você for ver assim, é demais isso. Então, o recado que eu dou é isso aí. O motivo...
Da ação.
E da ação.
Muito bom, Rodrigão.
Valeu, cara.
Mas isso não me motivou a comer abobrinha ainda.
Mas a gente... Ó, próximos vídeos, né? Não vai ser...
Vai ser em vídeos.
Vai ser em vídeos. O cara vai comer um prato cheinho de abobrinha. Uma pizza de abobrinha.
Será que vocês vão ver isso aqui no Anatomiflix, gente? Eu tô preocupado com isso.
Uma pizza de abobrinha.
Meu Deus. Vamos encerrar por aqui depois dessa.
Falou.
Falou, pessoal. Um abraço.
Até mais.